Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 11. Boa noite.
Boa noite. Rui Rio é mandatário da candidatura de Gouveia Melo à Presidência da República. Hamas diz que não rejeitou a proposta de cessar-fogo e acordo de reféns apresentada pelos Estados Unidos, que acusa de favorecer Israel. Sábado de surpresas na política, isto porque Rui Rio, antigo presidente da Câmara do Porto e do PSD, é o mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia Melo à Presidência da República. O anúncio foi feito esta noite no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, em que Rui Rio explicou as razões que o levaram a aceitar o desafio.
Porque reconheço nesta candidatura uma convergência de pensamento relativamente à situação do país e às ações concretas que urge implementar. Aceitei porque sinto que o candidato tem a visão correta, a capacidade necessária e a determinação para continuar a servir Portugal. Aceitei porque vejo em Gouveia Melo a sobriedade, a coragem e a frontalidade que quero que caracterizem o nosso Presidente da República.
Porque atualmente à política, diz Rui Rio, falta, entre outras coisas, coragem política.
Tem faltado sentido da responsabilidade para reformar o que há muito sabemos que tem de ser reformado. Que é o mesmo que dizer que precisamos de coragem política para combater os interesses instalados que prejudicam o interesse coletivo e agravam as injustiças sociais.
Rui Rio, mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia Melo à Presidência da República. E Rui Rocha foi a outra surpresa política deste sábado, quando anunciou a demissão da liderança do Iniciativa Liberal, anúncio feito no final da Comissão Executiva do Partido pelo líder demissionário, que se justificou. Diz que o partido não atingiu a preponderância desejada.
Eu entendo que a Iniciativa Liberal tinha determinados propósitos. O propósito era claro. Nós queríamos influenciar a política do país, não o tendo conseguido fazer. Entendo que preste melhor serviço ao partido, permitindo que haja uma discussão de uma nova visão estratégica, do novo cenário, com uma nova liderança. Uma vez que não me recandidatarei nestas eleições.
Entretanto, Rui Malheiro, que perdeu a corrida à liderança contra Rui Rocha, está disposto a concorrer de novo, se for esse o desejo das bases. Para já critica o timing escolhido para a demissão de Rui Rocha e diz que espera que isso não tenha reflexos nas autárquicas.
Eu espero bem que não tenha, mas existe essa possibilidade, porque agora vamos ter aqui uma situação em que não sabemos quando é que será a convenção, se antes ou depois das autárquicas, mas de todo modo teremos um partido mais fragilizado, uma vez que o líder se demitiu. Isso é inequívoco, não é?
Rui Malheiro, o possível candidato à liderança do Iniciativa Liberal. O Patriarca de Lisboa disse hoje que é necessário afirmar que vale a pena viver. Na homilia da missa no dia jubilar diocesano, que decorreu nos jardins do Estoril, Dom Rui Valério lembrou que anunciar o Evangelho passa pela construção de uma sociedade mais justa, fraterna e de paz.
Hoje é preciso anunciar, e forte e convictamente, que vale a pena viver, que a vida tem sentido, que o amor é mais forte que o ódio e que Cristo é mais forte que a morte. E não podemos guardar este tesouro só para nós. É nosso dever anunciar, e vamos anunciar, quando nos tornamos construtores de uma sociedade mais justa, fraterna e de paz.
O Patriarca de Lisboa, na missa do dia jubilar diocesano, que decorreu hoje nos Jardins do Estoril, de acordo com a organização, terão passado pela zona 20 mil pessoas de todas as regiões do Patriarcado de Lisboa. O Hamas diz que não rejeitou a proposta de cessar-fogo e acordo de reféns apresentada pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Em vez disso, diz que a resposta de Israel à proposta norte-americana é que foi incompatível com aquilo que o grupo concordou. Por isso, acusam Witkoff de uma atitude injusta e preconceituosa favorável a Israel. Uma ponte desabou na região russa de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, causando um acidente de trânsito que envolveu um comboio de passageiros que terá colidido com a ponte antes desta desabar. De acordo com o governador regional de Briansk, o maquinista deste comboio morreu e haverá dezenas de feridos. As operações de emergência estão em curso. Festa rija na Allianz Arena, em Munique e na capital francesa, é a primeira Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain. A equipa comandada por Luís Henrique bateu por 5-0 o Inter de Milão. Doué, de apenas 19 anos, marcou por duas vezes. Hakimi, Kvaratskhelia e Maelu marcaram os restantes golos. É um sonho tornado realidade, segundo o português Gonçalo Ramos.
É um sonho, nem parece real. Nós só agora é que estamos a perceber o que é que se está a passar. Estamos a tentar perceber como é que se festeja um momento destes, mas é fantástico e vamos aproveitar ao máximo. Ficamos na história do clube, mas começa aqui o nosso caminho, não é um fim, é um início. Então estamos prontos para festejar e dar muitas alegrias aos nossos adeptos.
Gonçalo Ramos, também ele vencedor da Liga dos Campeões, ele que entrou na segunda parte do jogo.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só a Europa. No novo podcast Renascença Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só a Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neto. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras nas principais plataformas.
Olá, muito boa noite, um bom fim de semana. Está a começar mais um Música.pt. Vai ser uma conversa muito boa. Só falta conhecer o meu convidado.
Nasceu no Brasil e descobriu cedo o encanto da música. Aos 6 anos, por exemplo, arrancou gargalhadas da família ao cantar Noite Feliz durante uma viagem. Cresceu numa casa onde a arte fazia parte do dia-a-dia. A mãe pintora e a irmã cantora moldaram-lhe o olhar criativo. Aos 18 anos, decidiu sair de casa em busca de independência, mas a vida levou-o a regressar algum tempo depois. Trabalhou em várias áreas, sempre sem medo, até que a pandemia o empurrou definitivamente para a arte. Hoje é também professor de canto, partilhando a paixão que o acompanha desde criança. Participou em programas de talentos, onde conquistou visibilidade e lançou agora, Na Verdade, o seu álbum de estreia, marcando o início de uma nova etapa, onde a sua voz, marcada por autenticidade e emoção, é o reflexo de um percurso de coragem e reinvenção. Mateus Paraíso é o convidado do Carlos Bastos no Música.pt.
Mateus Paraíso. Podia ser assim.
Podia ser assim.
Podia ser assim. Estás bom. Bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Tens um bocadinho, não é? Tens um bocadinho deste lado do Atlântico e outro bocadinho do outro lado do Atlântico. Conta-me lá a tua história, que é para eu perceber como é que isto aconteceu.
Então, eu nasci no Brasil, em São Paulo, e eu vim
Mãe
para
brasileira?
Cá. Os pais brasileiros, os dois brasileiros. Os meus avós, contudo, são açorianos.
Ok.
Então vim para cá.
Nasceste no Rio, estavas a dizer?
São Paulo.
São Paulo. Nasceste em São Paulo?
Exatamente. E depois.
Viveste lá até que idade?
Até aos 4 e depois vim para cá. Pronto.
Então, já fizeste a escola cá, já todo.
Tudo cá.
É engraçado, porque mesmo muitas vezes filhos de pais brasileiros mantêm ainda bastante sotaque. Tu não tens hipótese, porque tens um sotaque completamente português.
Sim, mas é engraçado que ou seja, eu tenho 4 irmãos mais velhos e nenhum deles manteve.
Nem manteve o sotaque?
Não, ou seja, todos manteram um sotaque brasileiro. Sim, eu fui o único que mudei, mas eu acho que eu tenho assim uma característica um bocado mutável da minha parte.
Porquê que terá sido?
Opa, não sei, eu acho que eu adapto-me facilmente aos contextos em que estou. Então eu facilmente fiquei ok, agora vou falar português de Portugal. Porque eu na minha família só falo brasileiro, ou seja, português do Brasil.
Certo. E trocas portanto, facilmente?
O quê?
E trocas logo facilmente, mudas logo o sotaque, estás na festa e já
não estás. Nem sequer penso, é automático, é completamente automático. Minha mãe, aliás, eu tenho esta conversa com vários dos meus amigos, eles ficam assim, o que é que está a acontecer? Porque a minha mãe liga-me e eu começo automaticamente a falar em brasileiro e depois, pronto, depois falo em português.
E depois mudas
outra vez. É automático. E às vezes tenho este problema que é, quando eu vou à loja de comida brasileira, que eu frequento muito, graças a Deus, eu às vezes fico assim no impasse de como é que eu falo. não é? Porque normalmente são pessoas brasileiras a atenderem-me e eu sinto aquela coisa só que de falar brasileiro, só que de repente já comecei em português, então fica meio estranho, fica assim constrangedor.
Pois fica um bocadinho, porque nós tivemos a coisa das novelas e, portanto, fomos aprendendo uma data de sotaques do Brasil. E mais difíceis, menos difíceis, mas entrou-nos no ouvido e, portanto, nós conseguimos com relativa facilidade perceber quem vem de lá. O contrário não é verdade, não é?
Não,
o português
não.
É muito mais fechado, nós chegamos lá e...
Exatamente.
Ou mesmo que eu chegue cá e diz oi. Sim. Porque metade das coisas não... Até entrar na cadência do português não é fácil.
A fonética é muito mais fechada.
Fechado.
Sim, é muito mais difícil para eles entenderem. Para nós...
Aquele português mais aberto, a vogal aberta, até para cantar às vezes é mais fácil. Mas pronto, foste pelo caminho
mais fácil.
Foste pelo caminho mais difícil.
Foi, mas... É vida.
Estavas a falar de lojas de comida brasileira. O que é que vais comprar?
Pastel, coxinha,
não é uma coisa, kiwi. Não é uma coisa muito... Ainda não entrou muito cá, não é? Nós temos depois de comer,
tem várias. Olha que tem várias. Quando nós cá chegámos não havia nada e graças a Deus que
começou a aparecer
várias agora. Pá, e é bué da bom para mim.
Porque nós comemos umas empadas, ok, tudo bem. Ou comemos um pastel qualquer de bacalhau.
Sim, uma empada.
Mas não é assim.
Há bons salgados aqui em Portugal. Mas efetivamente nada bate para mim um bom pastel com frango e catupiry.
Portanto, tu já vais comprar feito, não vais comprar para fazer.
Eu se quisesse eu fazia, mas eu tenho preguiça. Eu sei fazer uma coxinha. Eu sei fazer quer dizer.
E o arroz com feijão, pelo menos, não?
Opa, não, isso sempre. Assim, uma refeição brasileira, obviamente, sim, um arroz com feijão.
E depois essa parte, achas que puxas muito para a música, não? Este encontro de culturas, para a tua música?
Eu acho que inconscientemente, sim. Eu sinto muito mais de espírito uma pessoa brasileira do que propriamente portuguesa.
Estás com que idade?
Eu tenho 26 agora.
Tens 26. Quanto, destes 26 anos, tirando esses 4 anos em que cresceste no Brasil, o que é que, somado, quanto tempo é que depois estiveste no Brasil? Tens essa ideia?
Pois é.
Semanas, eu aos meses, eu aos dias.
Pois é, eu ia lá voltando, mas não foram muitas vezes.
Não foram muitas vezes.
Não foram muitas vezes e quando fui também não foi muito tempo. Mas definitivamente, ou seja, em termos de tempo, se formos analisar assim, sim, realmente há muito mais de português. Mas é, depende do que é que entra, o que é que não entra, o que é que eu deixo entrar, o que é que me atrai, o que é que... Não é? Porque eu cresci com a minha família e com os meus 4 irmãos.
Certo.
Não é? Mesmo que eu fosse lá para fora, ou seja, para a escola ou assim, eu voltava para casa e a gente via, consumia a cultura brasileira, consumia a televisão brasileira, fala em brasileiro, ou seja, eu sim, quando as pessoas dizem já és português, não sei se
ali um misto. Os teus irmãos são o quê? 3 rapazes e uma rapariga?
Ou é meio... São 3 raparigas e um rapaz.
3 raparigas e um rapaz, é o contrário. Eu sabia que uma das tuas irmãs mais velhas cantava também, não é?
Sim, sim, sim.
Ainda. Se calhar cantam todos. Cantar toda a gente quase canta.
Diria que...
Mas um bocadinho mais desafinados, mas pronto, só nas férias.
Sim.
E elas já tinham outra idade quando chegaram cá. Tu é que chegas muito pequena e não tens noção de nada, não é?
Exatamente.
Para ti é todo... É uma normalidade.
Exatamente.
Chegas, vais à escola... Tranquilamente. Às vezes há aquela coisa da inserção, da aculturação. Não passaste por nada disso?
Não, mas sinto que foi complicado crescer imigrante, com a família de imigrantes e assim, lidar com as dinâmicas que estão assentes, não é? Tipo, também em relação à xenofobia no geral. Mas eu sinto que foi complicado para mim em termos de espírito. Eu sinto que, às vezes, a crescer, eu sentia-me destoado em termos de como me relacionar com as pessoas, não é?
Cara, porquê?
Opa,
pequenas coisas, às vezes são pequenas coisas. Não?
É o falar com qualquer pessoa, estar à vontade para ter uma conversa com qualquer pessoa. O português é muito mais reservado do que o brasileiro. E eu sinto que havia muito disto. Para mim, não é? Para as pessoas que estão a ouvir, eu estou a fazer assim.
Sim,
chega para
afastar,
lá.
Um afastar um bocadinho.
É um chega para lá. Sim, eu havia.
Alguma distância, não é? Não há logo aquela coisa de vamos entrar todos.
E eu senti sempre esta coisa de. Eu levava isto muito a peito, porque ficava tipo, então. Não é? Eu não voltando muitas vezes ainda voltava ao Brasil, não é? E a diferença é enorme neste sentido, não é? Eu falo com, fala-se na, com a senhora da fila do pão como se fosse... Aliás, isto é um comentário que eu tenho muito. As pessoas vêm-me a falar com alguém e ficam assim: ah, vocês já são amigos há quanto tempo? Eu digo, estou a conversar com esta pessoa pela primeira vez. E as pessoas ficam sempre: ah, mas não sei, eu sinto que isto é uma coisa que me foi passada culturalmente. Pronto.
E naturalmente também, porque não era uma coisa que pensasse, era uma coisa completamente natural em ti.
Foi exatamente,
Que cresceste assim. Mas tu chegas de uma altura, e os teus pais chegaram de uma altura em que tínhamos também muito menos imigração e havia, se calhar havia menos barreiras. E hoje em dia, se calhar, até já há mais barreiras. Não era uma coisa que se discutisse muito há 20 anos, não tinhas propriamente um grande problema. Não era assunto. A imigração não era assim grande assunto. Hoje é que passou a ser. E depois temos aí as eleições, enfim, os resultados que temos. Como é que fiz isto? Porque tu já tens mais anos de cá. Como é que olhas para esta realidade?
Lá está. Eu vejo agora.
Então, há pergunta, perguntas difíceis tempo, não têm nada a ver com a música. Mas
eu amo. É porque mas trazendo à música um bocadinho e a falar um bocadinho de identidade, porque agora está muito. Eu não quero usar a palavra trendy, mas voltou agora esta questão de pensarmos nós como artistas nas nossas raízes, não é? E de colocar as nossas raízes na música e vê-se muito, não é? A influência, sei lá, tipo da Rosalía, não é? Que fez algo sobre o país dela, não é? Tipo a reivindicar mesmo a cultura e a tradição e assim. Eu nunca me revi muito nesse tipo de... sei lá, de imagética, até porque eu não me sinto nem de um lado nem de um outro, e eu sinto que eu só vivo a minha vida e depois vou pensando um bocadinho sobre as coisas e como é que elas vão funcionando, não é? Isto faz sentido responder à tua pergunta?
Acho que faz sentido, faz completamente sentido. O Matheus Paraíso é o meu convidado hoje, temos mais tempo para falar e para falar de música também, porque ele tem o álbum de estreia, chama-se Na Verdade, e vou querer saber mais sobre este álbum, como é evidente.
Claro que sim.
Agora vivo assim, só boas vibes. Antes muito negativo, agora boas vibes. Parei de acordar triste, à segunda-feira. Manifest good feels a semana inteira. Agora vivo assim, só boas vibes. Antes muito negativo, agora boas vibes. Parei de acordar triste, à segunda-feira. Manifest good feels a semana inteira. Livre, quero ser livre. Mas não tenho a certeza de como e com clareza. Ai, já não fico em autoconflito, aprendi a ser sensato. Tira a pedra do sapato. Quem é que conduz o barco? Sou eu. Quem é que vai mudar tudo? Sou eu. Quem é o pintor desta tela? Sou eu. Cinco paus na boa, compras aguarelas. Yeah, quem é que conduz o barco? Sou eu. Quem é que vai mudar tudo? Sou eu. Quem é o pintor desta tela? Sou eu. Se a vida fecha a porta, abre a janela. Agora vivo assim, só boas vibes. Antes muito negativo, agora boas vibes. Parei de acordar triste, à segunda-feira. Manifest good feels a semana inteira. Agora vivo assim, só boas vibes. Antes muito negativo, agora boas vibes. Parei de acordar triste, à segunda-feira. Manifest good feels a semana inteira. Mas sozinho eu não consigo. Queres vir tu comigo? 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 Eu tenho mais para dar, mas eu fugi das oportunidades, eu me escondi. Chega de viver na insegurança, agora vira gente da esperança. Eu busco a verdade e se tu te ofendes, és tu que vive com medo e trauma. Cuida bem da tua alma. Agora boas vibes. Parei de acordar triste, à segunda-feira. Manifest good feels a semana inteira. Agora vivo assim, só boas vibes. Antes muito negativo, agora boas vibes. Parei de acordar triste, à segunda-feira. Manifest good feels a semana inteira. Mas sozinho eu não consigo. Queres vir tu comigo? Sozinho eu não consigo. Queres vir tu comigo? Sozinho eu não consigo.
Queres vir tu comigo? Sozinho eu não consigo. Queres vir tu comigo? Ai.
Hoje está cá o Mateus Paraíso, do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil. Temos aqui esta junção, álbum de estreia. Na verdade... Uhum. Na verdade, porquê?
Ah, este nome, graças a Deus, surgiu-me. porque eu estava com muita dificuldade para tentar encontrar um nome para este álbum. Mas pareceu-me mais acertado e deu-me um clique quando eu pensei nele. Porque isto é sobre eu ter começado a fazer journaling e ter tido a necessidade de documentar a minha mente, porque eu não estava bem e senti que eu tive sempre desde puto esta necessidade de melhorar, melhorar em todos os aspectos. Então comecei a documentar a minha mente como forma terapêutica. E foi aí que eu comecei a escrever o álbum. E grande parte deste processo de documentar a mente passa por nós acharmos uma coisa e depois, na verdade, acho que é isto. Na verdade, eu acho que é isto. E é admitir e entrar neste processo de sermos honestos intelectualmente.
Então, mas explica-me, que eu também quero perceber. Como é que tu documentas a mente? Como é que tu documentas a tua mente? Vais tomando notas sempre sistematicamente? Ou é sempre uma análise constante?
Eu às vezes gostava de atenuar essa análise constante. Vai sempre acontecendo dentro da minha cabeça. Mas do documentar, eu acho que é mais o processo de exteriorizar mesmo, não é? Então, o que acontece é... Eu sento-me, uhum. Pego no meu jornal e na minha caneta e escrevo o que vai na minha cabeça. Mas tipo, imagina, em modo vómito mesmo.
Okay.
Ou seja, colocar tudo cá para fora. E depois olhar para aquilo, ler e ficar assim... Ok, o que é que se passa aqui? Não é? E dizer assim, violentamente, eu digo mesmo violentamente dizer a verdade, não é? E admitir. Pronto, e é um bocadinho isto que eu faço neste álbum.
Já faz há quanto tempo?
Eu já faço isto desde... Ou seja, isto foi quando eu escrevi a minha primeira música, A Nada Muda. Foi nessa altura que eu comecei a fazer journaling, foi em 2017.
Portanto, se calhar hoje também já olhas para trás, para os teus cadernos, e já vês outras coisas, já vês uma evolução noutro caminho. Ou se calhar já não te revês em determinado tipo de coisas, não é?
Claro, mas isso é natural.
Mas se fizéssemos todos isso, íamos chegar, se calhar, a conclusões muito parecidas.
Definitivamente. Definitivamente parecidas e diferentes, mas que iria haver um progresso, sim. Eu acredito firmemente nisto.
E isso faz parte do teu processo de composição?
Sim.
Puxaste isso tudo para o teu trabalho?
Sim, completamente. Sim. Porque era aquilo que eu sabia melhor falar. Porque eu sentava-me todos os dias a escrever sobre isto, não é? Depois, quando eu ia escrever uma música, eu fazia, eu já sei o que dizer.
Tu tinhas uma história engraçada, que eu ouvi-te contar essa história, tu, nas viagens de Natal, que tu começaste a cantar muito desafinado, não era?
Sim.
O Noite Feliz, acho que era o Noite Feliz.
Exatamente, sim. Foi numa viagem de Natal que eu me apercebi que tinha que cantar e cantei
sim,
à frente da minha família na Natal.
Mas a exceção não foi logo aquela que tu estavas à espera, não é?
Ah, não. Não, eu acho que se calhar, olha, ainda bem que dizes dessa forma, porque eu nem sequer sei do que é que eu estava à espera. Eu acho que tipo, a minha mente puto, só pensou.
Sim, cantar.
Vai, canta. Não é? Porque nós, não, mas nós como crianças, às vezes eu digo isto porque nós como crianças, às vezes fazemos literalmente as coisas só para a gente procurar validação, é a maneira como a gente cresce e aprende, não é? Mas eu sinto que eu sempre vivi assim um bocadinho, pronto, na minha cabeça, na lua, e decidi que ia cantar uma noite feliz à frente de toda a gente e cantei. Pá, e a minha família, todos em uníssono, começaram-se a rir de tão mal que aquilo foi. E atenção, eu amo-vos todos para.
Sim, as famílias são assim.
Mas, opa, tipo, realmente tem piada, porque foi realmente estrondosamente mal. Mas o que é importante aqui é que eu cantei até ao fim. Eu obriguei-os a ouvirem até ao fim.
E
é isso que...
E tu continuas e deixas isso mais ou menos de parte, ou vais cantarolando em casa, ou o que é que seja. E é só na adolescência que voltas a pegar mais na música mais a sério?
Eu comecei mesmo a ter uma...
Uma relação maior com a música?
Uma relação maior com a música, sim. Acho que foi a partir de quando eu vou para o meu primeiro programa de TV, aquele programa Uma Canção Para Ti, não é?
Passaste por vários, não passaste por desses programas de talentos?
O quê?
Passaste por vários desses programas de talentos, não passaste?
Sim. Passei por algo.
Que é uma aprendizagem.
Foi uma aprendizagem incrível. Eu estou muito grato pelas experiências.
Sim, mas tu não chegas lá de um momento para o outro, não é? Quer dizer, no dia em que vais ao primeiro é porque achas que vais aprender qualquer coisa ou vais tentar mostrar qualquer coisa.
Exatamente. Eu acho que foi sempre só uma necessidade de ter uma relação com a música. Eu acho que é isso. De ter e estar disposto e de aprender e de me atirar às situações. Eu sempre fui assim.
Mas quando vais ao primeiro ainda estás na escola secundária.
Quando vou ao primeiro... Não. O primeiro era quando eu era mais miúdo.
Ainda mais miúdo,
que é aquele que é mesmo dos miúdos que cantam música portuguesa.
Já não me lembro de todos.
Há um que é assim, pessoal, mesmo crianças, okay, que cantam música portuguesa. E, aliás, eu lembro que foi bastante um desafio para mim, porque eu conhecia zero de música portuguesa e tive que aprender, pronto. E correu bem, fui para lá, pronto, foi até quase à final, acho eu.
Essas depois... coisas, lá está, são culturais. Eu tinha um amigo meu que várias vezes chegámos a jogar o Trivial que ele tinha trazido, o Trivial Pursuit que ele tinha trazido de Londres, acho eu. E tudo quanto era esse tipo de coisas, de nursery rhymes e coisas do género, atirei o pau ao gato, o que para nós eu atirei o pau ao gato, ele sei, o Mary had a little lamb, enfim.
Aham, é assim.
Eram as perguntas onde patinávamos todos.
Completamente.
Que eram aquelas que eram logo óbvias para quem nasceu naquele país. Toda a gente ouviu aquilo desde bebê e, portanto, conhece a letra.
Uhum.
Quem está fora não faz ideia do que é que tu estás a falar.
Não, exatamente.
Que música é esta, não é?
Sim. Isto, eu tenho várias disto. Olha, joguei Trivial Pursuit no outro dia e aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Opa, e coisas tipo do género de eu ter conversas com pessoas da minha idade. Ficando, os morangos com açúcar. Eu nunca vi os morangos com açúcar.
Certo. Tipo, passou ao teu lado, não tens referência.
Não tenho referência, pronto, sim. Mas é isso.
Mas portanto, foste ao primeiro.
Fui ao primeiro e depois
não desististe. Continuaste a ir, já na secundária, depois é que voltas outra vez. E quantos foram?
Foram três.
Três. E o que é que tu retiras disso tudo? Primeiro é bom não esquecer que aquilo é um programa de televisão, não é? Exatamente uma escola de formação. É um programa de entretenimento.
Não, mas é exatamente. Mas tira-se uma grande aprendizagem. Eu tirei uma grande aprendizagem deles. Primeiro, a experiência de palco. Perfeito. Para um performer, ter uma exposição já... A minha primeira exposição foi para o país. Ou seja, isto já é uma porrada que... Ou sais dali meio traumatizado, ou corre bem, ou tu aprendes com aquilo. E eu sinto que eu escolhi aprender. Pronto.
Não é cantar para a família.
O quê?
Já não é cantar para a família, mesmo que exatamente. A família seja lá a rir, não é? Diferente.
Exatamente. Pronto. E a relação que eu tenho com exposição também, não é? O facto de eu me sentir confortável em tomar riscos veio um bocadinho daí. Porque eu tomei logo um grande risco quando era miúdo e apercebi-me que, ok, eu posso tomar riscos. Ou seja, a minha relação com exposição nesse sentido, não é? Sentir-me à vontade para tudo, porque isto depois corre não só para a performance, corre para tudo na minha vida, não é? O fato de eu aprender que, afinal as coisas não são assim tão assustadoras. Eu posso simplesmente atirar-me às situações e ver o que é que acontece e aprender, e o que aconteceu, aconteceu, e pronto, e eu sigo.
E a respirar, e a pausar, e a cantar... Também te ensinaram alguma coisa? Ou foste descobrindo depois tu?
Não, eu fui descobrindo. Eu tive uma professora de canto logo depois do programa, porque a minha mãe pensou, ok, vá.
Já percebi que ele quer,
pronto. E eu super feliz, fui ter com a Mariana Dom. Um grande beijinho à Mariana Dom, foi a minha primeira professora de canto e ela foi absolutamente incrível comigo. E pronto, e a partir daí tive aulas durante 2 anos, 3 anos. E fui aprendendo o que podia aprender. Porque aqui não há grande formação. Mas há aconselhamento e assim. Mas acho que em termos de performance de canto, eu aprendi mais com o facto de eu ter sido empurrado para cima de palco à frente dos portugueses.
Quando falas de aulas de canto, porque tu és também és professora?
Sim.
O Mateus Paris também dá aulas. Isto, isto é um ciclo, depois vais descobrindo. O que é que tu achas que é a grande dificuldade? É saber colocar a voz, é o diafragma, é a respiração, é bater, é conseguir ouvir e replicar o tom, porque eu sou péssimo, eu ouço uma coisa e canto outra, aquilo não sai nada.
É holístico, é bastante holístico, porque está tudo ligado, não é? E depois é psicológico também, não é? Uma pessoa que tem. problemas de ansiedade, vai ter problemas de...
Sim, mas não é uma máquina que se treina.
É, exatamente, está tudo ligado, ou seja, pode ser uma coisita aqui, pode ser... às vezes é assim, é um ajuste aqui na mandíbula, às vezes é um ajuste tipo na onde, para onde é que estamos a mandar a ressonância, mas é tudo muito, está tudo muito ligado, e tipo, o processo que eu faço com os meus alunos é esse, não é? Tipo,
já te arrepiaste, assim, numa primeira aula ou não? Arrepiar no mau já. Sentido, não é exatamente no bom sentido, é dizer assim, o que é que eu... vou conseguir fazer, mas eu vou conseguir.
Ah, ou seja, de mal?
Sim.
Já senti que houve desafios, ou seja, na minha carreira como professor, mas eu amo os desafios.
Certo.
Eu amo os desafios.
E o contrário é verdade também. Também te arrepiaste no bom sentido de ouvir alguém chegar lá e dizer, é lá.
Opa, sim. Sim,
somos capazes de ter aqui matéria-prima muito interessante para tu ver.
Fogo, não, eu tive muita sorte. Eu tive realmente muita sorte. Tipo, houve alunos meus que definitivamente.
E se calhar vamos ouvi-los em um dia destes, nunca se sabe. Para já estás cá tu. Para já estás tu e tens este álbum. Na verdade, o Mateus Paraíso é o meu convidado e não sai já embora.
Zonas bem longe do meu alcance. Zonas perdidas fora de chance. Tô bem à toa, não quero ser grande. Dói-me a cabeça mesmo que eu dance. Vivo no escuro. E nas desculpas, eu culpo o mundo pelas torturas que eu provoco a mim mesmo. Nada muda, 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 nada muda. A dor é só dor, não tenhas tanto medo de queimar a mão. A bela volta a crescer, não tens assim tanto a perder. Os ferramentas estão todas em ti, não por aí. Para de procurar por desculpas, para de colocar toda a culpa no exterior. Eu sei, é difícil contrariar o ar. Eu sei, o esforço é grande. Para tornar pó em diamante, tornar pó. Nada muda, 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 nada muda. A dor é só dor, não tenhas tanto medo de queimar a mão. A dor é só dor, não tenhas tanto medo de queimar a mão. A dor é só dor, não tenhas tanto medo de queimar a mão. A dor é só dor, não tenhas tanto medo de queimar a mão.
Há mais música na sua rádio.
Música para sentir, informação para decidir.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
2 dias. Uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro & Porto Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música, a 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, 2 pares de botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro & Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Na canseira deste dia.
O dia tem mais música com a Renascença.
A dar-te um beijo aninhado ao teu peito.
Chegou-lhe a terminar. It's just an empty space. I just wanna feel real love. Feel the home that I live.
Música para sentir, informação para decidir.
Ainda tenho muitas coisas para perguntar ao Mateus Paraíso, mas antes de regressarmos à conversa, há tempo para a novidade desta semana. Vamos lá descobrir.
Novidade.pt, uma música nova para descobrir todas as semanas.
Olá a todos, o meu nome é Matilda e para quem não me conhece, eu sou uma nova voz na música. A música sempre fez parte da minha vida, cresci a cantar, aprendi piano, aprendi guitarra, mas só agora decidi fazer um álbum para vos entregar, que vai sair ainda este ano e que eu espero que gostem. O meu primeiro single saiu há 2 meses, chamado Inconstante, e agora deixo-vos o segundo, o Sem Flores, que é um single muito, muito especial para mim. Foi escrito numa fase difícil da minha vida e foi escrito num dia triste, com a ajuda do Agir, em que eu cheguei ao estúdio e deitei cá para fora tudo o que eu sentia e ele pôs em palavras os meus sentimentos. É uma música de força que eu espero que vos ajude a ultrapassar as vossas dores, como me ajudou a mim, e que eu espero que gostem tanto como eu. Muitos beijinhos.
Não quis saber como estás. Nem todas as flores são rosas. São rosas. Coisas que acabei por contar. Pensar que eram só nossas. Só nossas. Se já esqueceste, tu falas de mim para quê? Voltas no tempo, só como quem não vê. Não há nada a dizer. Vai e larga o meu pé. As palavras não evaporam, não evaporam. Ainda as soltas depois de ter ido embora, embora. Não quis saber como estás. Nem todas as flores são rosas, são rosas. Coisas que acabei por contar. Pensar que eram só nossas, só nossas. Quem és tu para vir a vir a ferir?
Cidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas.
O Mateus Paraíso é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. Já está cá em Portugal há muito tempo. Seis casa do teu pai, dos teus pais, aos 18?
Uhum.
Isto é uma coisa nórdica, não é de alguém que seja criado meio entre Portugal e o Brasil. Como é que isso foi?
Foi uma experiência transformadora da minha vida. Foi definitivamente aquilo que necessitava de acontecer. E pá, estou muito grato de ter feito essa decisão, não é? De ter saído logo.
Porque... E quando é que isso deu? Qual foi o momento? Porque é que sentiste necessidade de ir fazer a tua vida? Porque podias ter ficado mais uns aninhos, não é?
Bom, eu acho que é a minha necessidade por independência, não é? E eu e os meus pais crescemos com as nossas discórdias, vamos dizer assim.
Como todos.
Exatamente. E eu senti a minha necessidade de, ok, agora é a altura de ir. Até porque mentalmente, para mim, era o que era necessário fazer.
Conseguias, já ganhavas o suficiente para isso?
Não. Eu saí com 20 euros no bolso.
Ok. E depois...
com muita ajuda de amigos.
Porque tu tiveste muitos trabalhos. Isto é tudo muito giro, o mundo da música e não sei o quê, mas tu fizeste muita coisa. Até, eu não sei se hoje já consegues viver só da música. Já consegues viver só com a música? Já, ok. Mas já houve um caminho até conseguires viver só da música.
Vou.
O que é que fizeste? Passa-me lá para os teus trabalhos para eu saber.
Então, meu primeiro trabalho foi na Telepisa, aos 16.
Ok.
Trabalhei como empregado de mesa. Empregado de balcão. Foi tudo atendimento ao público. E maioritariamente em restaurantes. Trabalhei como cozinheiro, na Copa.
Aprendeste algumas coisas?
Aprendi. Por acaso foi o meu trabalho preferido desses todos que tive. Foi quando estive numa cozinha.
Sim, porque à frente do balcão é daquelas coisas. Apanha gente simpática e apanha gente que está a ter um dia menos bom, né?
Mas aprendi muito também.
A dar a volta,
o saber falar com as pessoas, falar com vários tipos diferentes de pessoas. E eu tentei ao longo da minha vida, quando tinha estes trabalhos e fazia várias coisas, de manter-me grato pelo aquilo que acontecia e pelo aquilo que estava a fazer, porque senão era mesmo só uma espiral negativa e eu nunca ia sair de onde estava.
E depois, há um antes e o depois da pandemia?
Há um antes e depois da pandemia, definitivamente. Foi...
O antes é isso? É essa parte? Foram todo esse tempo de trabalho?
Uhum. Sim.
Chega à pandemia, o que é que acontece?
Chega à pandemia, eu apercebo-me que não tenho condições para me sustentar. Tenho que implorar ao meu pai para me voltar a sentar lá em casa. Foi isso que aconteceu.
Claro.
E foi aí que eu pensei assim, bem, isto foi mesmo depois do The Voice. E eu depois do The Voice eu senti-me muito, muito, muito derrotado. Porque eu aceitei ir ao The Voice não porque queria ir ao programa, mas porque eu achava que ia-me dar oportunidades dentro da música. E obviamente que vi que isso não acontece assim.
Não é exatamente assim.
E aquilo não correu bem para mim, no sentido em que eu fui passando e assim não tem nada a ver com a competição, mas eu sinto que são performances que eu não dei o que eu sei que consigo dar, não é? Então fiquei muito desmotivado e eu tinha sempre esta pressão enorme de eu tenho que ser bem sucedido na música para provar à minha família, para provar a mim mesmo. E eu larguei-me disso. Eu larguei-me disso completamente e pensei assim: mas eu também sou outras coisas. O Mateus pode ser qualquer outra coisa. Eu pensei assim: eu posso ser psicólogo, eu posso ser cozinheiro. Eu tenho vários outros interesses. Então abriu-se aqui uma panóplia na minha cabeça que o meu mundo abriu, começou a ficar muito mais colorido. E eu larguei-me assim de um peso gigante. Eu não dava a escrever nada de jeito naquela altura. Eu tentava todos os dias. Eu chegava à casa do trabalho e eu praticava. E era um pandemónio. Era horrível a experiência de sentar-me e fazer música, porque eu tinha sempre esta pressão de ser bem sucedido. E por experiência própria, para toda a gente que está a ouvir, artista, o meu conselho é: não façam arte a pensar em sucesso. Dá sempre...
Não é o caminho.
Não é mesmo o caminho.
Mas trabalhar é.
Ainda
assim, todos os dias chegavas e trabalhavas.
Oh, sim, eu sentava-me. E foi muito importante eu ter-me sentado e ter passado por essa experiência. Mas, pronto, quando aconteceu a pandemia, eu pensei assim: não, não quero mais. Então não vou fazer música profissionalmente. E foi a partir daí que começou a acontecer para mim. Porque eu larguei-me desta pressão e parece que o universo abriu-se e disse: Pronto, e eu próprio a mim mesmo, um exercício.
E começaram o quê? E começaram as melodias começaram a surgir?
Exatamente,
ou
porque já, textos, não havia, ou... já não havia pressão. Então cada vez que eu ia me sentar ao computador para fazer uma música ou para produzir uma música, eu ficava bem, vamos aqui brincar. Era uma playground, tipo, era um parque de diversões para mim, porque eu pensava assim, eu posso fazer o que eu quiser, isto não tem que, isto não tem
mais...
que sair.
De brincar com os sons e depois vais atrás da letra. Isto às vezes não é exatamente assim o mesmo caminho.
É sempre diferente.
É sempre diferente, não é? Não,
é sempre diferente.
Às vezes tens uma letra e depois começas a trabalhar de volta daquilo.
É,
outras vezes tens
a
música
e penso sempre musicalmente primeiro.
Sim.
Sempre musicalmente primeiro. Pode haver um motivo melódico, pode ser qualquer coisa, uma ideia no piano, uma coisinha que eu fiz na guitarra. Mas normalmente este álbum foi muito eu, estava com o meu computadorzinho.
O que é que tu pegas sempre primeiro? A guitarra?
Piano.
É o piano.
É o piano, sim, definitivamente, é o piano.
Resulta melhor em termos de melodia, portanto vais...
Exatamente,
consegues tirar
melhor. Sim. Eu amo sintetizadores, tenho uma paixão enorme por sintetizadores. Então começou assim, e eu com e eu lá está, eu não comecei assim, ai, a produção, eu sou produtor. Não, eu pegava no Logic, que é, para quem não sabe, é o programa do Mac, que dá para fazer música, pronto, e depois eles têm lá, tipo, a biblioteca lá do Logic, né, de sons, a biblioteca de sons, e eu ia para lá e procurava assim, ai, que giro este aqui, ai, deixa-me fazer aqui, sim, agora uma coisa
para fazer. Porque tinhas 500 sons mostrados e aquilo era...
Por cima, e eu lembro de mostrar estas músicas que fiz, olha, por exemplo, a Compreender foi uma delas, de eu mostrar aos meus amigos do género, ah, pá, esta música está mesmo ridícula, e são lá. A Boas Vibes, oh meu Deus, eu fiquei mesmo, a proposta que eu fiz a mim mesmo era mesmo, pronto, eu estava sempre nesta coisa de, ah, deixa-me aqui fazer, assim, mesmo de forma não séria. Depois foram os meus amigos, o Stefano e o Miguel, graças a Deus por eles, que eles olharam e ficaram assim, Matheus, isto não está mal, isto está muito fixe. E eu pensei, ah, eu a primeira vez fiquei assim, opá, pronto.
Está bem, está bem. Tá bem. Vocês são meus amigos, não é?
Tá bem. Tipo, eles só queriam que eu fizesse música. Assim que eu lhes disse que eu ia largar da música profissionalmente, meu Deus do céu, tipo, os meus amigos, obviamente, preocupados comigo, mas como assim?
Ok. Está bem.
Mas foi necessário para mim, opá, e estamos aqui agora aos dois a falar.
Exatamente, portanto, é todo um percurso. É que é que grande parte do trabalho foi feito em casa? A maioria do trabalho conseguiste fazer com o teu computador? Ou...
Sim.
Sim,
sim. Não, grande, ou seja, a grande maioria, ou seja, a escrita deste álbum foi tudo eu, ou seja, e não só, isto era em casa, em paragens de autocarro, eu levava o computador para todo lado, em paragens de autocarro, em jardins, em...
Punhas os fones e ficava
os fones
tua,
e ficava lá e pronto. É, exatamente.
Sim, porque o escritório pode ser em qualquer lado. Podes estar ali na esplanada e estás a fazer o teu trabalho e ninguém não acontece nada.
The world is an oyster.
Mas tinhas uma linha para este álbum? Ou as coisas, as músicas foram aparecendo e
depois. Foi tudo aparecendo e depois eu juntei
depois
tudo.
É que resolveste juntar e pôr um chapéu de chuva por cima?
Exatamente, sim. E depois fui polindo as coisas em relação a isso. Sim.
Mas é na verdade, não é a minha verdade. Não é pela verdade. Não é a verdade.
É na verdade. E eu acho que é isto, é tanto este exercício de na verdade, entanto como estar na verdade. De ser na verdade, não é? Tipo, na verdade como um lugar, como um espaço, e de respeitá-la, não é?
E nunca te apeteceu cantar com um sotaque mais brasileiro?
Sim, até porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, os gajos são mais abertas, não é? Mas... Eu...
Pode acontecer, não aconteceu agora, pode vir a acontecer.
Sim.
Eventualmente.
Sim. Pode ser que sim, não sei. Tenho que pensar nisso com mais profundidade.
Faz um dueto contigo. E depois ninguém sabe. Faz
oh
um
meu
dueto.
Deus,
faz
isso
um
não
dueto contigo.
Não é? É uma boa ideia.
Escreve aí.
Isso é uma ótima ideia, eu faço um dueto comigo mesmo.
Dedicado ao eu Carlos, bem. Obrigado pela inspiração. Estás à vontade. Tu navegas muito mais. Hoje andamos muito mais à volta dos beats, andamos muito mais à volta da música pop. É um universo onde tu gostas mais de estar ou és capaz de ir buscar coisas mais tradicionais, mais folk, onde não é a tua área?
Eu acho que este processo aconteceu todo pelas coisas que eu ouvia, não é? Tipo aquilo que eu ouvia e acabou por se traduzir naturalmente na música, assim, ou seja, eu naturalmente gravitava para lá, não é? Que eu tenho ouvido.
E exemplo, o que tu ouvias, dois ou três exemplos, só para ficarmos com uma ideia, não arranjas coisas muito estranhas. E o que tu ouvias era?
Opa, eu ouvia muito. Dizia que havia aqui uma trindade.
Ele agora a pensar, deixa eu ver se não arranjo aqui uma coisa muito esquisita. Sim.
Ah, não, havia uma trindade para mim aqui, tipo, opa, eu sempre ouvi muita, muita, muita música, mas. Eu sei, não sei, era a Cisa, definitivamente, a Janae Aiko e a Summer Walker. Elas três, eu tenho uma paixão por mulheres de R&B que é. Pronto. São uma inspiração para mim, pronto.
Certo.
E elas as três escrevem com muita verdade. E tem uma sonoridade muito, muito semelhante, não é? E eu ouvi muito elas três neste processo de escrever. E outras coisas, tipo, muitas outras coisas. Mas eu sou apaixonado por folk. Tipo,
mais uma vez a verdade vem ao de cima. Pronto, é que acabaste.
É verdade. É verdade.
Elas cantam com muita verdade e eu gosto muito daquilo que elas cantam. E eu também gostei muito da tua verdade nesta conversa, de ter sido uma conversa também muito honesta e de teres estado aqui. Diz-me só, para a gente não se esquecer, obrigado. Vais ter um grande concerto e não te vais embora sem falar do concerto, que é
dia 5 de junho no Music Box, é para toda a gente aparecer, que vai ser um concerto incrível com músicos incríveis.
Convidaste os amigos todos?
Convidei os meus amigos todos e tá
muita família. Gente em cima do palco também. Muita gente em cima do palco vai ser uma festa boa. 5 de junho?
5 de junho, Music Box. Exatamente.
Para ver o Mateus para isso. E para descobrir este, na verdade, que eu acho que vale a pena descobrir.
Muito obrigado.
Mateus, obrigado por teres vindo.
Obrigado. Vou deixar aqui. Muito obrigado.
Não é questão de pretensão. É só mais um problema sem qualquer solução. Sei que dói rejeição, mas mesmo se fosse certo, agora não. Baby, já mentir, prazer de nada. Desculpa por validação, mas mesmo nada. Aqui dentro nada. Fala, poupa-me um pouco e fala. Isto não anda aqui, sou eu quem pedala. Alguém que me dê mais. Estou insatisfeito mais. Sou um tizão, nem tenho chão. Não sei sequer como me sinto. Podes vir cá a casa, podes me embalar até dormir. Podes me fazer sentir seguro. Podes tentar que eu veja outro lado. Conversar até que eu esteja a rir ou a chorar. Leva-me até outro lugar. Oh, hey. Pode ser que esteja a ser só mimado. Tenho urgência para saber se vai aparecer.
I'm Johnny.
And I'm Guy.
And we're from Coldplay.
Hi, this is Adele.
Renascença, música para sentir.
Caso não tens aí qualquer coisa para me esquecer de outras. Zig-zag, tombando em merdas à toa. Já sabes que isto pesa, isto magoa, tenho pesadelos. Custa acreditar que achas isto um devaneio. Quando tomo decisões pensando que são mais para chegar ao pé de ti. Mesmo ao pé de ti. Quero acreditar que eu espero por razões válidas, celo. Grande amor por ti, mas zero. Zero,
zero. Da tua parte vem zero. Qual é o problema, morcelo? Para nós, mas tu só dás zero.
Sinceramente, diz-me qual é o meu problema. Porque tanto dilema, em vez de ser só amor de cinema. Baby, para com esses esquemas. Escrevi-nos mil poemas para vivermos só amor de cinema.
É verdade.
Ninguém me abandonou. Quem me abandonou foi eu mesmo.
Tente ver a culpa em mim. Quanta culpa está em ti. Eu peço um recomeço, mas tu mudaste de endereço. Onde estás agora, baby? Deixaste-me aqui fora, baby. Para que tanta demora? Talvez vá embora, talvez eu desista e vá embora, mas quero acreditar que eu espero. Por razões válidas, servo. Grande amor por ti, mas zero, zero, zero. Da tua parte vem zero. Qual é o problema, morcelo? Para nós, mas tu só dás zero.
Sinceramente, diz-me qual é o meu problema. Porque tanto dilema, em vez de ser só amor de cinema. Baby, para com esses esquemas. Escrevi-nos mil poemas para vivermos só amor de cinema. Sinceramente, diz-me qual é o meu problema. Porque tanto dilema, em vez de ser só amor de cinema. Baby, para com esses esquemas. Escrevi-nos mil poemas para vivermos só amor de cinema.
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os sinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
Se é dos destemidos que içam pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Novas crónicas da Idade Mídia. O que dizem os mídia? Do que diz a atualidade? Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego olham de frente para a construção mediática da realidade e dizem o que pensam. Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo, ao meio-dia na Renascença. Sexta-feira, ao final da tarde, em podcast, nas plataformas habituais e em rr.pt.
Paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É meia-noite, 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, vamos às notícias em destaque esta hora.
Festa descamba em Paris, incidentes depois da vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Rui é mandatário da candidatura de Gouveia Melo à presidência e Rui Rocha demitiu-se da liderança do Iniciativa Liberal. Boa noite. O dia era para ser de festa, mas a zona dos Campos Elíseos em Paris transformou-se em terreno de batalha entre quem festeja a vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e a polícia. Houve confrontos esta noite, carros incendiados e canhões de água, com a polícia a deter cerca de 80 pessoas. Foi a primeira Liga dos Campeões para o clube parisiense. A equipa comandada por Luís Henrique bateu por 5-0 o Inter de Milão. É um sonho tornado realidade, de acordo com o português Gonçalo Ramos.
É um sonho, nem parece real. Nós só agora é que estamos a perceber o que é que se está a passar. Estamos a tentar perceber como é que se festeja um momento destes, mas é fantástico e vamos aproveitar ao máximo. Ficamos na história do clube, mas começa aqui o nosso caminho, não é um fim, é um início. Então estamos prontos para festejar e dar muitas alegrias aos nossos adeptos.
Gonçalo Ramos, o jogador português do Paris Saint-Germain, que entrou na segunda parte deste jogo. Recordo que os parisienses venceram os italianos do Inter de Milão por 5-0. Está apresentado o mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia Melo à presidência da República. Rui Rio, antigo presidente da Câmara do Porto e também do PSD, explicou por que razão decidiu aceitar o desafio.
Porque reconheço nesta candidatura uma convergência de pensamento relativamente à situação do país e às ações concretas que urge implementar. Aceitei porque sinto que o candidato tem a visão correta, a capacidade necessária e a determinação para continuar a servir Portugal. Aceitei porque vejo em Gouveia Melo a sobriedade, a coragem e a frontalidade que quero que caracterizem o nosso Presidente da República.
E o atual Presidente espera dar posse a todo o Governo antes do feriado 10 de junho. No final